Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Rádio
a minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava.
Nami fala a verdade, o campeão da informação.
Rádio. Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Fala,
para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 10 de setembro de 2024, com os seguintes tópicos. Índice de crianças com má nutrição severa no Namibe preocupa autoridades sanitárias locais.
Má nutrição proteico-calórica é um problema de saúde.
No Tombo, a Igreja Fé Apostólico vai afastar membros da congregação que se envolverem em atos de vandalismo.
Todo e qualquer membro for apanhado a vandalizar os bens públicos estará fora dessa igreja.
Quatro cidadãos foram detidos no fim de semana última pela Polícia Nacional no Namibe por prática de crimes diversos.
O Comando Provincial tomou conhecimento e registrou a ocorrência de 11 crimes.
No Cunane, projetos estruturantes que visam combater seca serão concluídos em 2026.
Na questão da secção mais favorável para a construção da barragem.
Procuradoria da República no Quandocubango com 174 novos magistrados do Ministério Público.
O Ministério Público empossou 174 novos magistrados.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, transmitindo a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, com apoios do NED e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Seis a sete crianças com má nutrição severa dão entrada diariamente no maior hospital materno-infantil da província do Namibe, cifra que as autoridades sanitárias locais consideram preocupante. O médico pediátrico Pedro Vieiauca explica as consequências que advêm da má nutrição.
Má nutrição proteico-calórica é um problema de saúde e que últimos momentos temos a taxa de morbilidade tem estado a incidir nas nossas unidades sanitárias e particular aqui onde a unidade de tratamento intensivo. Nós quase sempre em média temos entre 5 a 7 crianças internadas com uma nutrição severa e deve-se a vários fatores ambientais, fatores sociais, fator relacionado com a doença da própria criança, mas nesse momento os que mais estão aqui presentes são os que têm fatores sociais, são crianças muitas das vezes que vivem com as avós, são crianças que muitas das vezes as mães e os pais abandonam e que têm muita recorrência interna pela primeira vez, interna pela segunda vez, mas têm estado a dar-se o tratamento devido do ponto de vista do programa. Nós temos a nível do tratamento intensivo no hospital através utilizando leite F75, F100 e também temos a que nós chamamos Platinat, que é mais utilizado a nível da periferia, mas aqui a nível da unidade também nós temos.
O médico especialista do hospital Provincial Materno-Infantil aponta como principal causa o consumo inadequado de determinados alimentos por algumas famílias vulneráveis.
A má nutrição muitas das vezes está relacionada com a forma que nós utilizamos as nossas dietas a nível de domicílio. Muitas das mamães que estão a nível da periferia usam muito para as crianças comidas que é à base de carboidratos, então chamado tubérculos feculentos, como a mandioca, a batata doce, o funge, o arroz, a massa, mas que dentro dessa dieta, considerada dieta à base de carboidrato, não existe nenhuma proteína, quer dizer, a mãe não oferece nem o leite da mama, nem um ovozinho, nem um molho de carne, um molho de peixe fresco, e portanto, por esse déficit de proteína, é capaz de começar a produzir algumas lesões, as crianças começam a inflamar os pés por o déficit da proteína, quer dizer, o passo do líquido de um espaço da célula para outro espaço, e tal, começa a inflamar a cara, começa a inflamar as pernas, e muitas das vezes começa a criar aquelas lesões a nível da região perianal.
Médico do Hospital Provincial Materno-Infantil do Namibe, Pedro Vieira Uca, e as consequências que advêm da má nutrição. O líder da Igreja Fé Apostólico no município do Tombo, a província do Namibe, advertiu que vai afastar os membros daquela congregação religiosa que se envolverem em atos de vandalização de bens públicos ou em outros antissociais. O pastor Belmiro Sabino transmitiu esta mensagem aos fiéis muito recentemente, durante a celebração dos 160 anos de restauração daquela denominação religiosa em Angola.
A recomendação saída da 26ª conferência é que o cidadão, o membro da Igreja Fé Apostólica, o jovem da Igreja Fé Apostólica, já não vandaliza os bens públicos. O aluno, membro da Igreja Fé Apostólica, é disciplinado. Todo e qualquer membro for apanhado a vandalizar os bens públicos, estará fora dessa igreja, porque esse não é nosso. Esse será entregue mesmo aos órgãos competentes e merecer a cadeia.
Belmiro Sabino, pastor da Igreja Fé Apostólico no município do Tombo, a província do Namibe, vai afastar os membros daquela congregação religiosa que se envolverem em atos de vandalização de bens públicos ou em outros antissociais. A situação de segurança pública no Namibe, referente ao último fim de semana, foi caracterizada por 11 crimes de natureza diversa, com esclarecimento de 5, que resultaram a detenção de 4 cidadãos em regime preventivo. Estes dados foram revelados por especialista do Gabinete de Comunicação Institucional de Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional, João Bamba, durante o habitual balanço semanal da situação de segurança pública.
O Comando Provincial tomou conhecimento e registrou a ocorrência de 11 crimes de natureza adversa. Destes, 5 foram esclarecidos, que permitiu a detenção de 4 cidadãos nacionais como os presumíveis autores. Quanto à sua natureza, registrou-se 7 furtos, 2 roubos, 1 dano e 1 ofensa grave à integridade física.
Especialista do Gabinete de Comunicação Institucional de Imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namibe, João Bamba, durante o habitual balanço semanal da situação de segurança pública. No Cunene, os projetos estruturantes de combate à seca, que compreendem a construção da barragem da Cova do Leão e represas para o abastecimento de água de forma sustentada, serão concluídos em 2026. A informação foi revelada muito recentemente naquela província à Rádio Pública pelo diretor-geral do Gabinete de Aproveitamento da Bacia Hidrográfica do Cunene, Carolino Mendes.
Do ponto de vista de estudos, nós tivemos que ir até o detalhe, sobretudo na questão da secção mais favorável para a construção da barragem. Pensamos que ao meados de 2026 este lote será concluído. Nós temos o lote 8, que tem a ver com o abastecimento de água às localidades de Camo, Tinjau e Onkokwa, no qual, para o caso de Onkokwa, também estão previstos mais de 25 furos para incorporar todo o sistema de abastecimento de água de forma sustentável, e este também temos previsão de terminar em meados de 2025. Já o lote 9, em fevereiro do próximo ano, nós temos condições de ter ele já a funcionar, a fornecer água à comuna digital.
E para o vice-governador do Cunene, para os serviços técnicos e infraestruturas, Gilberto Matias, os trabalhos decorrem dentro dentro dos prazos contratuais.
Conseguimos constatar os trabalhos desde o lote 7 até o lote 9. Isso é uma agenda por parte do Nobre, que é o Ministério de Energia e Águas, e também o GADIC.
Os projetos estruturantes de combate à seca, que é a construção da barragem da Cova do Leão e represas para o abastecimento de águas de forma sustentada, serão concluídos em 2026. Procuradoria da República no Quandocubango, com 174 novos magistrados do Ministério Público. Armando Chicoca completa esta informação.
Procuradoria Geral da República nomeou 174 magistrados para responder à severidade processual de conflitos nas comunidades angolanas. A afirmação é do seu procurador Eugênio Sonea Cassandi, coordenador adjunto da região judiciária Sul, nesta segunda-feira, 9 de setembro, em Menongue, capital da província do Quandocubango, à margem do ato de apresentação ao governo da província local de 9 novos procuradores da República, nomeados para reforçar aquela província angolana.
No dia 16 de agosto do ano em curso, Sua Excelência, Dignito Procurador-Geral da República, na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, empossou 174 novos magistrados para serem distribuídos em todas as circunscrições do país. Destes 174, 9 magistrados foram colocados na província do Quandocubango, a nossa província do progresso, no cumprimento das atribuições constitucionalmente consagradas ao Ministério Público. A região judiciária Sul tem um coordenador, superintendemos 4 províncias, então dividimos-nos. Eu, na qualidade de coordenador adjunto, apresentarei os magistrados nas províncias do Quandocubango e do Cunene. O Dr. Vanderlei apresentará os novos magistrados na província da Huila e do Namibe. Realizou-se um programa. A primeira província onde se vai fazer a apresentação é mesmo esta do Quandocubango, e que será hoje.
O país ainda está aquém do rácio de 10 mil pessoas para um magistrado do Ministério Público, conforme a exigência das Nações Unidas.
Ainda nem cumprimos o ideal da rácio respectivado pelas Nações Unidas de um magistrado para cada 10 mil pessoas. Na verdade, nós ainda somos uma gota no oceano. A nível nacional, não atingimos ainda a cifra de 1000 magistrados, mas já somos mais de 30 milhões de habitantes. Entretanto, ainda temos muito trabalho. O número é pouco, não satisfaz, mas ainda assim vem minimizar o déficit que se fazia sentir na carga, no trabalho que os magistrados têm levado a cabo nesta província.
Amanhã, terça-feira, 10 de setembro, será a vez da província do Namibe, que vai receber igualmente 9 novos procuradores, em ato a ser presidido pelo coordenador da região judiciária Sul, Vanderlei Mateus. No próximo dia 13 do mês em curso, será a vez das províncias da Huila, que vai receber 16 magistrados, e do Cunene com 11 magistrados. Cada uma destas províncias em sul de Angola tem especificidades próprias. Para o Cunene, segundo o procurador Eugênio Sonia Cassandi, está em causa o fluxo de roubo e furto de gado, crimes transfronteiriços e outros desafios que se colocam e merecem resposta urgente. E para a província da Huila, justifica-se pelo crescimento demográfico e a extensão da província em muitos municípios. Namibe, Armando Chicoca.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Esta noite a lua pode parar de brilhar, se amanhã o sol não nascer. eu não vou ligar.
Rádio.
A terra pode decidir para de girar, e o mar desaparecer. Eu não vou ligar, porque ao teu lado eu tenho o que preciso. Um pequeno paraíso é ficar aqui contigo. Podem cair estrelas lá no deserto do Sahara, e o mundo acabar agora, mas não vou me importar. Mas se te arrancarem de mim, aí sim é o fim do mundo. Se não estiveres aqui, aí sim é o fim do mundo. Se não estás por perto, minha life não tem nexo. Eu no teu leito repouso e encontro um novo universo. Eu tudo aguento com teu amor aqui dentro. Tu és minha brisa, refresca minha vida, dispenso o vento. Porque ao teu lado eu tenho o que preciso. Um pequeno paraíso é ficar aqui contigo. Podem cair estrelas lá no deserto do Sahara, e o mundo acabar agora, mas não vou me